Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos permanecer em Brasília com o repórter Adilson Souza. A palavra nesse momento, Adilson Souza, me parece que a máxima é calibragem. Nós tivemos o ex-presidente, aliás, o atual presidente da República, Lula, participando da posse do novo presidente do PT, e dentro ali de um público, que é o público dele, que ele se sente mais à vontade, que ele já está familiarizado há muitos anos, ele usou a expressão dizendo o seguinte: olha, eu não posso falar numa negociação dessa com os Estados Unidos, eu não posso falar para o Trump tudo que eu quero, tudo que eu penso. Eu tenho que falar aquilo que é possível falar. O Donald Trump, lá por outro lado, começou a receber pressão, e uma pressão muito forte, de um dos setores que mais o apoiou durante a sua campanha eleitoral, que foi o agro-americano. O agro-americano mandou uma carta para o presidente Donald Trump, que é segundo levantamentos lá, o agro deu cerca de 72% dos votos do setor do agro lá americano, deu 72% dos votos para Donald Trump. Então foi quem definiu a eleição a favor do Donald Trump lá nos Estados Unidos. E aí o agro resolveu, uma das maiores entidades que representa o agro, mandou uma carta para o Donald Trump dizendo o seguinte: olha, nós estamos muito decepcionados com o senhor, porque o senhor está nos prejudicando, e você vai perder essa guerra de tarifa com o Brasil, porque está prejudicando um dos nossos maiores parceiros. Nós vendemos mais para ele do que eles vendem para nós. Então, está nos prejudicando. Se for para continuar desse jeito, Donald Trump, nós vamos ter que abandonar o barco. E aí, Donald Trump tem que pensar duas vezes na hora. Por isso que já houve essa, claro, tem as negociações, mas já houve essa retirada de quase 700 itens que era tarifaço, virou um tarifinho, aí o pessoal começando a batizar de tarifinho, porque existem pressões internas dentro dos Estados Unidos. E, por outro lado, o Lula, que avançando um pouquinho na linguagem, moderando um pouco a linguagem também, para poder calibrar essa conversa. O que você tem apurado aí nas últimas horas a respeito desse assunto? Vão avançar nas negociações, já que faltam apenas 2 dias?
Vai sim, Humberto. Bom dia a você, Jair Pereira e todos que acompanham o Central Manhã. É o seguinte, Humberto, quando o presidente Lula fala de ponderar a palavra, o contexto de toda a situação que está se avizinhando a data oficial para o início desse tarifaço que o Trump colocou ao Brasil, mesmo já excluindo quase 700 produtos, ficando só apenas a carne, ferro e café e também frutas, o presidente Lula, fora de algum evento oficial, mesmo só dando entrevista, ele tem falado algumas críticas ao governo americano. Só que ontem foi muito esperado pela militância. Ontem, né, desde sexta-feira, o Partido dos Trabalhadores reuniu em um grande encontro nacional, o 17º encontro, onde a militância mais radical queria que o presidente Lula fizesse algum tipo de crítica. Queria não, esperou que o presidente fizesse algum tipo de crítica a essa questão do presidente americano. Ele simplesmente disse: nós temos que saber o que falar. E com diplomacia, o presidente tem que usar, né, sempre um meio termo, e claro, com o olhar do Itamaraty. O presidente Lula sozinho, ele disse logo: eu não sou autoritário, não sou ditador, nem gosto dessa palavra, mas que a gente vai procurar a melhor forma de conversar com o presidente americano. Na verdade, o presidente americano, segundo o presidente Lula e toda a militância, todo o executivo, acredita que o Trump devia ter ligado para o Lula e não ligou. E recentemente uma repórter de uma agência, uma empresa de comunicação aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, entrevistou o presidente Lula rapidamente e perguntou: o presidente Lula quer falar com você, ele pode ligar, pode ligar a hora que ele quiser, eu atendo ele. Porque essa crítica foi falada pelo Lula em um momento, dizendo que ele foi perguntado se ele queria falar com o Trump. Ele disse, olha, eu poderia até ligar, mas se ele atendesse, não com outros interlocutores, até porque iria modificar. Mas a fala que o presidente Lula se refere de moderação é falar diretamente sobre o assunto econômico, o assunto que está pesando neste momento, e não um assunto político. O próprio presidente Trump disse que o problema do Brasil é que quem está na frente administrando o Brasil está fazendo coisas erradas. Ele se referiu, inclusive, à questão do STF com o processo de condenação que está sendo julgado no STF o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E aí, Humberto, essa discussão está por vir, até porque o ministro Fernando Haddad já se pronunciou, foi também entrevistado no sábado, e ele disse que esta semana haverá uma conversa com o secretário Steve Bannon, que vai ser um dos interlocutores para que essa reunião possa acontecer. E o Haddad reforçou essa importância de fazer uma interlocução primeiro com quem deve de direito a afinar toda essa conversa e não diretamente acontecer como se espera o Lula ligando para o Haddad. Tem até um trecho aí, eu acho que o James já recebeu, é o Haddad falando de como vai acontecer. Primeiro é o Haddad que vai fazer essa aproximação essa semana com o Steve Bannon. Vamos ver. Dá para rodar aí, James, esses 30 segundos?
Today, once again, I was in contact with Scott Bessent's team.
Estou aqui o vídeo, vai tentar localizar aqui para trazer a fala aí do...
Mas, a fala Deus, dele.
Só e aí, um adendozinho, para a gente explicar aqui para o nosso público, porque a gente tem sempre essa missão, eu que estou aqui, o Jauber, vocês que estão aí em Brasília, de traduzir numa linguagem bem popular, numa linguagem bem simples, para que todo mundo possa entender. É o seguinte, é muito fácil eu pegar o telefone aqui e ligar para o Adilson Souza, lá em Brasília. Muitas vezes o Adilson Souza está no meio de uma reportagem e o Adilson Souza pode não poder atender e eu vou ter que esperar o Adilson Souza terminar de fazer a gravação dele, a reportagem, para ele poder me retornar, pela consideração que ele tem por a gente, né, me retornar quando ele terminar o trabalho dele. Mas é importante a gente destacar aqui, que aí muitas vezes as pessoas pensam assim, por que o presidente não pegou o telefone e ligou para o Trump? Não é assim que funcionam as coisas. O presidente Donald Trump dos Estados Unidos não vai cancelar um voo, não vai estar lá no avião indo de um país, de um estado para outro, americano, muitas vezes até sem conexão, e aí diz assim, não atendeu o Lula. Não, ele estava voando, estava fora de área, não atendeu. Ou o presidente está reunido com um presidente de outro país. Então é preciso que haja um trâmite dentro da chefia de gabinete para organizar, para fazer uma agenda. Olha, quem vai ligar amanhã tantas horas é o presidente do Brasil, o Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos colocar aqui na sua agenda para o horário tal. Então existe todo um trâmite para poder um presidente conversar com outro. Não é assim. Certamente. Como você liga para sua mãe, para o seu colega, e achar que isso funciona. O pessoal está tendo dificuldade de explicar isso, para que uma negociação como essa não é tão simples assim.
E o Lula deixou claro também, Humberto, que esse assunto ele é totalmente diplomático no campo da economia. O Lula disse que não quer conversar de política, não quer falar de assunto político interno, até porque ele reforçou a questão da soberania do país. O país tem toda a sua legislação, sua Constituição, e jamais vai ceder à pressão de outra nação com relação à Constituição brasileira, que essa é o foco do Trump quando diz que está sendo administrado por pessoas erradas na questão da injustiça, segundo do governo americano. E o presidente Lula disse que não quer entrar nesse assunto porque ele quer falar da economia e do assunto que está afetando os empresários que tanto precisam de exportar seus produtos. Na verdade, o governo brasileiro tem que defender o povo brasileiro quando se afeta com essa relação econômica, que é o problema grandioso que está agora. Não é jamais um foco do presidente Lula em discutir o Bolsonaro tentou um golpe aqui, você não está sabendo. Ah, o Bolsonaro está de tornozelo. Ele não quer saber disso, ele não quer falar disso. Ele pois quer dizer que o povo brasileiro está sendo prejudicado. Vamos lá ouvir o Haddad?
Isso, o Haddad está no ponto.
Disse anteriormente, é muito importante a gente preparar esse encontro, preparar essa conversa. Hoje, mais uma vez, eu tive contato com a equipe do Scott Bessent, né, para a gente fazer uma reunião a semana que vem. Então, finalmente, nós vamos ter uma reunião mais longa e mais focada, né, na decisão até aqui unilateral dos Estados Unidos em relação ao Brasil. E nós vamos poder trocar ideias sobre todos os temas, inclusive sobre esse, né, sobre a oportunidade, a conveniência. Mas temos que preparar esse terreno, né, uma vez que o Brasil está numa situação, um ponto fora da curva em relação...
Isso. Adilson, só
para essa é a fala, viu? Aqui,
sim. Eu vi um outro trecho dessa fala do Haddad, e ele explicando o seguinte: só, olha, primeiro nós temos que, eu tenho que aproveitar a oportunidade com ele, que pode ser uma ligação virtual, pode ser em vídeo, ou pode ser pessoalmente. Se for preciso, eu vou nos Estados Unidos e a gente senta lá e conversa com ele. Mas eu tenho que explicar para eles lá que aqui no Brasil a Constituição não permite interferência do Poder Executivo no Judiciário. Quer dizer, nós não podemos chegar lá e dizer assim: olha, cancela esse processo aí contra o ex-presidente da República. Não, não pode ser assim. Então, o Lula corre isso, ser preso de novo se ele tentar contra o Poder Judiciário. Então, tem que explicar essas coisas direitinho para, a partir daí, encontrar um ponto de negociação que não envolva... É separar a questão da justiça, do Poder Judiciário, das negociações que vão acontecer no campo privado, no campo institucional da política.
É isso? Tão diferente, só pra, é isso mesmo, é só tão diferente que essa semana o Trump demitiu uma funcionária responsável pelo Instituto de Pesquisa dos Estados Unidos, que disse que o Trump começou a perder a sua aceitação no governo. E ele não gostou dessa notícia sendo dada por uma autarquia do governo americano, e ele demitiu. Então, assim, o governo americano tem leis que permitem essas coisas, o poder pode ser autoritário. Aqui no Brasil, a Constituição não permite isso, nem interferência no judiciário. E aí, a última notícia é de que o PL poderá ser extinto. Já um advogado, né, com força popular entrou na justiça contra uma interferência do PL com relação a remessas de dinheiro para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para alguns integrantes do PL. O Valdemar da Costa Neto assinou embaixo essa conversa que existe a participação de um brasileiro deputado licenciado lá nos Estados Unidos e com relação a várias outras questões que fere a Constituição na questão partidária. Então, existe já essa intenção, né, de pedir a extinção do partido do PL, que vai ser uma grande confusão nos próximos dias. Foi uma informação já de última hora que a gente recebeu aqui. Essa é a nossa participação, direto de Brasília, Adilson Souza, de volta para o Central amanhã.
Muito obrigado, Adilson Souza. Muito obrigado, Jalber Pereira. Amanhã nós estaremos de volta. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Viramos a chave da economia do Maranhão. Antes, produzíamos grãos que eram mandados para fora sem valor agregado. Comprávamos de volta óleo de cozinha, ração dos porcos, galinhas e dos peixes, gerando empregos e renda para empresas e pessoas de outros estados e de outros países. Agora mudou tudo. Inauguramos a Impasa Embalsas, aquela empresa que foi disputada pelo Brasil inteiro e o nosso governo conquistou para o Maranhão. O milho passa a ser industrializado aqui. 4.500 empregos nas construções e operações das duas etapas do projeto. 2 milhões de toneladas de milho compradas dos pequenos, médios e dos grandes produtores maranhenses. Já estamos fabricando 925 milhões de litros de etanol, combustível limpo, objeto de desejo do mundo inteiro. 47 mil litros de óleo vegetal e 490 toneladas de ração para bois, suínos, galinhas e peixes, que já estão atraindo criadores e diferentes tipos de frigoríficos. Industrialização plena. Este é o Maranhão de 2 anos e meio para cá. Líder na geração de emprego no Nordeste. O quarto melhor do Brasil para novos negócios. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.